a si, ao senhor Secretário de Estado. Vamos ouvi-lo no termo, nos termos do regimento, audições regulares do Governo, pelas comissões, e, portanto, terá, se o desejar, a possibilidade de fazer uma intervenção a abrir esta audição. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu gostaria hoje de vos apresentar aqui, um ano após o fim da presidência portuguesa, onde na agricultura poderemos dizer que o ponto mais importante foi a reforma do vinho, fazer o balanço do que foi essa reforma, os objetivos dessa reforma e a sua implementação no nosso país, num dos setores estratégicos da agricultura portuguesa. Reforma aprovada em dezembro de 2007, com regulamentos de aplicação adotados até junho de 2008, com as portarias todas em aplicação, candidaturas encerradas, uma reforma que nós conduzimos em Bruxelas com um objetivo essencial: assegurar a competitividade do setor vitivinícola europeu e português e dar, no caso concreto de Portugal, os instrumentos para assegurar essa competitividade e a sua implementação no nosso país, assegurando que um dos grandes setores da agricultura portuguesa tivesse melhores condições e mais condições para responder àquilo que era o movimento da globalização dos acordos do Uruguai Round e daquilo que era toda a nova orientação da PAC. Uma produção orientada pelo mercado que assegura aos agricultores rendimentos dignos e, no nosso concreto, caso concreto, um setor exportador que exporte cada vez mais e que se afirme pela qualidade e pelo valor acrescentado. Esta reforma tem um conjunto de instrumentos que permitem assegurar à agricultura portuguesa meios adicionais financeiros. Temos o eixo fundamental, no caso já da implementação portuguesa, apostar na qualidade e no valor acrescentado. E essa qualidade, forçosamente, só poderia ser com o reforço do programa de reestruturação e acentuar esse programa de reestruturação nos próximos 5 anos. Para lá disso, reafirmar inequivocamente e como diferentes em qualidade os vinhos portugueses no mercado mundial, apostando e reforçando financeiramente a promoção. Ainda no quadro de um equilíbrio do mercado português, que em muitos anos, com ciclos de altos de grande produção e qualidade média mais baixa, que coincide com outros anos de fraca produção e muita qualidade, assegurar que haveria apoios financeiros para retirar do mercado vinhas mais velhas e ajudar alguns agricultores com mais de 50 anos a poderem aproveitar um instrumento novo, que é o arranque, para de facto retirarmos do mercado português aquele vinho que não tem condições de escoamento e que recorre sistematicamente à destilação e tem provocado uma quebra no valor da comercialização dos vinhos. Por outro lado, asseguramos também, durante um período transitório, que os mecanismos de regulação do mercado se iriam manter, para que os agricultores portugueses, os produtores e os transformadores pudessem beneficiar ainda de apoios financeiros durante um período de transição para, obviamente, se houver um ano de colheitas excepcionais, poderem recorrer à destilação, destilação para álcool de boca, apoio aos mostos concentrados e à destilação dos subprodutos. Portanto, neste quadro, estamos hoje em condições de vos indicar que a candidatura à reestruturação da vinha foi da ordem dos 43 milhões de euros. É, digamos, um recorde. E, em termos de candidaturas, poderemos dizer que essas candidaturas, em termos de áreas geográficas do país, correspondem àquilo que foi a adequação das ajudas aos preços de mercado, particularmente em duas regiões do país, no Douro e no Minho. E, portanto, para a reestruturação da vinha, de facto, a região do Douro tem candidaturas para 18 milhões de euros, seguida do Minho, para 12,9 milhões de euros. Portanto, temos aqui claramente, da parte do setor nacional a resposta àquilo que foram os instrumentos e na aposta da qualidade dos vinhos portugueses, reconvertendo as vinhas. Temos depois, para a destilação de subprodutos, prevemos 6,2 milhões de euros, para o álcool de boca, 5,7 milhões de euros, para o mosto concentrado, 3,5 milhões de euros. Temos ainda planos de reestruturação aprovados dos anos anteriores e executados este ano, 3 milhões de euros, e temos para, finalmente, para a promoção, também 3 milhões de euros. Ou seja, no total, o setor vitivinícola nacional terá este ano, em termos de estimativas de execução, 52 milhões de euros. Temos, portanto, as portarias todas em aplicação. Falta-nos encerrar as candidaturas da promoção que encerram a 30 de janeiro deste mês, a utilização dos mostos concentrados que encerram em fevereiro de 2009 e, face à quebra na produção do ano passado, particularmente de vinhos de mesa, não temos a pressão ainda para abrir candidaturas para a destilação do álcool de boca. Iremos abrir, mas temos aqui uma flexibilidade para, face à situação de mercado de redução de produção de vinhos de mesa, essencialmente de mesa, podermos reforçar, com o dinheiro que previmos para a destilação, perto de 6 milhões de euros, reforçar as outras medidas, particularmente o arranque e a promoção. Portanto, estamos em diálogo permanente com o setor para podermos, de facto, a responder, no caso de não citarmos efetivamente de álcool de boca, reforçarmos os outros instrumentos e disponibilizarmos mais 6 milhões de euros para os outros instrumentos, preferencialmente a reestruturação, preferencialmente a promoção para os mercados internacionais. Em termos de arranque, prevemos aprovar candidaturas da ordem de 14 milhões de euros. Como sabem, o arranque privilegia as candidaturas para agricultores com mais de 55 anos e que proponham para arranque a totalidade da exploração, para retirarmos completamente da oferta essas produções, que na maior parte dos casos são produções de vinhos de mesa, que ajudarão também aqui a reforçar a qualidade dos vinhos nacionais. Temos, portanto, um conjunto de medidas operacionalizadas, um ano após a reforma da OCM em Bruxelas que nós conduzimos, e temos um ano depois também uma aderência excelente da parte do setor nacional, que coloca o setor com 52 milhões de euros de apoios adicionais, para lá daquilo que são todos os outros apoios a que o setor recorre, seja na área das medidas agroambientais, seja na área do investimento. É evidente que o ano que acaba de produção foi um ano que se caracterizou por uma quebra na produção, particularmente de vinhos de mesa, mas, face aos preços, indica-nos que será um ano em que não haverá uma quebra de produção em valor. E é evidente que, se nós trazemos aqui o tema hoje, é porque também temos consciência de que, sendo um setor competitivo, sendo um setor que tem uma dinâmica de mercado nacional e internacional, não podemos também deixar de lembrar de que a crise internacional deverá ter repercussões neste setor, na medida em que estamos a falar de um setor que exporta 220 milhões de euros ano, e devemos encarar a necessidade de poder recorrermos a novas medidas, e evidente que é um setor que tem também fragilidades. E desse ponto de vista, eu gostaria de vos informar de que aquilo que foi a decisão do Governo de 13 de dezembro de reforçar financeiramente algumas medidas da agricultura, nomeadamente uma linha de crédito de 175 milhões de euros, de que o setor vitivinícola será um dos setores que beneficiará desta linha de crédito, seja na lógica da promoção na exportação, seja no reforço da competitividade. Todo o setor, e nomeadamente a agroindústria, o setor transformador, e nomeadamente queremos aqui mais uma vez apelar a todo o setor cooperativo de que há uma oportunidade com o PROVER e que há uma oportunidade com esta linha de crédito para darem um salto qualitativo para se reestruturarem e para se prepararem para aquilo que são os desafios que já vinham da reforma, as anteriores, da reforma da OCM, e que são os desafios do mercado. Há condições para garantir também ao setor cooperativo, que tem um papel importante no mercado nacional, o seu reforço, a sua reorganização, quer com estas medidas que permitam aos associados reestruturarem para vinhas de qualidade, alguns associados saírem do mercado, quer também essa linha de crédito que constituirá um instrumento suplementar, motivador de aderirem a uma reconversão que tarda para um setor que tem uma importância enorme na nossa estrutura produtiva, que tem milhares de pequenos agricultores. O Sr. Presidente, era este relatório que eu quis trazer aqui a esta Assembleia em primeira mão e que foi justamente preparado ontem para chamarmos ainda a atenção para este ano o setor vitivinícola tem estes instrumentos e terá um instrumento adicional a que poderá recorrer para reforçar a sua competitividade num quadro de crise que ainda não afeta o setor, mas que não poderemos excluir que não venha a afetar e, por isso, chamarmos também a atenção do setor através desta Assembleia para essa nova medida que é as linhas de crédito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. Mas, a usar da palavra, o Sr. Deputado Carlos Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A Comissão dos Assuntos Económicos está a fazer uma audição ao Sr. Ministro da Agricultura, naturalmente sobre a política da agricultura deste Ministério, do Política Agrícola, e ouvimos o Sr. Ministro a fazer a apresentação do relatório exclusivamente da vinha. Agradecemos o detalhe com que o apresentou, mas gostaríamos de ouvir mais alguma coisa sobre os outros problemas da agricultura portuguesa. Ainda sobre a questão da vinha, provavelmente porque não percebi, e o defeito será meu, seguramente, gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se o programa para arranque da vinha considera concluído ou está previsto nos próximos anos haver mais investimento nessa área de arranque de vinha e o que é que considera que foi executado em termos percentuais na expectativa do Ministério. Portanto, provavelmente vai haver mais. E eu perguntava, o que é que o Ministério considera que até ao momento, pelas candidaturas apresentadas, representa do total que vai ser arrancado em Portugal? Relativamente a outros temas, eu permitia-me que abordasse outras questões, porque existem outros problemas na agricultura portuguesa. Temos ouvido com frequência dizer, o Governo dizer, que tem aumentado em 2008 o peso dos apoios públicos aos produtores no seu rendimento. Mas é incontestável que houve uma perda da competitividade da agricultura portuguesa. E sobre isto eu gostava só de referir aqui três números que se referem aos três últimos anos, em que referia, Sr. Ministro, que em 2005 a redução do rendimento dos agricultores foi de 7,8%, em 2006 a redução foi de 8,4%, em 2007, a redução foi de 10,1%. E, portanto, podemos comparar o indicador A, 2008 a 2004, e concluir que houve uma quebra de 22,4% do rendimento dos agricultores. O Sr. Ministro também sabe que, quando se comparam estes números, temos de ter presente que os pagamentos relativos a 2007 foram contabilizados em 2008, talvez por isso o número de 2007 seja 10,1 mais elevado, e por outro lado vai compensar o número de 4,8% que é apresentado para 2008. Esta era uma questão que eu pedia um sucinto esclarecimento ao Sr. Ministro. E recordar que o Ministério, com frequência, confunde, mistura aquilo que são os pagamentos à produção com aquilo que são as verbas para investimento e para apoio ao investimento. Queria perguntar concretamente ao Sr. Ministro, porque aparece nesta iniciativa de investimento em emprego uma referência ao PRODER, uma verba seguramente o Sr. Ministro tem presente, mas o esclarecimento que eu pedia era se esse valor já estava ou não previsto no PRODER. Se trata de um reforço ou se trata de explicitar e referir novamente que existe essa verba de 175 milhões de euros novos, ou se já estavam contemplados nos 3,9 mil milhões da reforma da PAC até 2000, ou melhor, do quadro até 2013. Queria perguntar ao Sr. Ministro, relativamente à competitividade da agricultura portuguesa, que acho que é um aspecto da maior importância, é quais foram as medidas concretas, em traços gerais, porque gostávamos dos tópicos, das medidas concretas deste Governo para esse aumento de competitividade, nomeadamente no que se refere aos produtos, à comercialização dos produtos, ao marketing e também à armazenagem. Sr. Ministro, também lhe faço umas três perguntas concretas sobre o PRODED, que é assim: número de projetos aprovados, quantos projetos foram aprovados, número de projetos rejeitados e os montantes envolvidos. Queria que tomasse uma boa nota que os serviços de call center de apoio ao PRODER não estão a responder às questões colocadas pelas associações ou pelos agricultores. São colocadas as questões e depois não existe resposta. Também ouvimos dizer, se é público, o Governo transmitiu a ideia de que as candidaturas terminarão no dia 31, até ao fim desta semana, até ao fim deste mês de janeiro, as candidaturas terminarão. E ouvimos ao mesmo tempo dizer que até ao fim deste mês, no mesmo período temporal, vão ser disponibilizados 1.000 milhões de euros. Eu gostava que me confirmasse esta afirmação, se termina no fim do mês e no mesmo dia estão disponibilizados e entregues aos agricultores, no sábado ou no domingo, os 1.000 milhões de apoio ao investimento. Ia recordar uma questão sobre a qual tenho curiosidade e os portugueses têm curiosidade de saber, é quanto é que poupou o Estado português com o cancelamento da eletricidade verde. O Sr. Ministro tomou essa decisão, seguramente que tem um balanço e saberá dizer que o Estado poupou X. E perguntava se essa medida está no programa do Ministério voltar a ser aplicada ou se definitivamente foi terminada. E concluo, Sr. Presidente, muito rapidamente, para pedir um esclarecimento ao Sr. Ministro no sentido de nos informar quem é que e com que base é que os controles que são feitos às explorações, quando estão em controle, estão suspensos os pagamentos. Mas isso é uma decisão portuguesa. Porquê? Com que fundamento? Porque a informação que nós temos e que também é pública é que não há motivo para cancelar o pagamento quando estão em controle. E era tudo, Sr. Presidente, por momento. Obrigado.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Primeira questão, o arranque. O arranque foi o primeiro ano, tem mais 2 anos de aplicação. Neste primeiro ano, nós deveremos ter como arranque qualquer coisa como 2.500 a 3.000 hectares. Correspondente, em termos de montantes financeiros, segundo os critérios de prioridade que estão na portaria, exploração total mais de 55 anos, segunda prioridade menos de 55 anos, terceira prioridade exploração parcialmente arrancada com mais de 55 anos. Portanto, para estes 1.000 hectares que eu lhe indiquei, estão previstos nós pagarmos 14 milhões de euros. Sim, 2.500 a 3.000 hectares. Depois, relativamente à análise da competitividade da agricultura portuguesa, quero lhe dizer que essa análise da competitividade é feita por estatísticas publicadas pelo Eurostat, onde conta aquilo que efetivamente é pago anualmente. E eu sempre disse que era prematura as análises que estavam a ser feitas por, nomeadamente, um partido político e por uma das confederações, exclusivamente, que eram prematuras e de que o Governo iria divulgar, no mês de fevereiro, todos os pagamentos efetivamente feitos no ano de 2008. Todos os efetivamente feitos no ano de 2008. Portanto, o dinheiro saído e que chegou naturalmente aos agricultores portugueses sobre a forma de diferentes programas que estão em vigor. Como sabe, em 2008 e em 2007, nós tínhamos o PROVER aprovado em dezembro de 2007, tínhamos o QCA3, projetos que aprovámos em 2005, 2006 e ainda em 2007, em execução, e tínhamos a implementação das ajudas diretas, com a promessa que fizemos aos agricultores de que nós, na legislatura, iríamos conseguir pôr os pagamentos em ordem, isto é, candidaturas num ano pagas nesse mesmo ano. É evidente que conhece a regra de que há um mínimo de controle que a regulamentação comunitária impõe a Portugal. E posso lhe dizer que dos 11 mil candidaturas que nós, posso lhe dar um número concreto, 11.673 controles que tivemos que fazer, existem neste momento para controlar 600. E isto num quadro em que sabem o quadro em que o Ministério se movimenta. Reestruturação de todo o Ministério, redução dos efetivos, redução das despesas. Nós iremos, ainda neste primeiro semestre, também recuperar e passarmos a ter aquilo que é um paralelismo entre as candidaturas num ano, o pagamento num ano e os controles concluídos imediatamente a seguir. Portanto, Sr. Deputado, temos praticamente os controles concluídos. Depois, o que nós dissemos foi de que as candidaturas acabavam no dia 31 de janeiro. Candidaturas que nós quisermos dar a mesma oportunidade a todas as candidaturas do PRODER apresentadas até 31 de agosto, isto é, as despesas elegíveis desde o dia 1 de janeiro de 2007. E por isso é que nós reabrimos imediatamente as candidaturas, chamámos muitos dos candidatos e explicámos tecnicamente porque é que havia muita candidatura que não poderia ser recebida, porque havia uma má interpretação e, consequentemente, uma má formulação dos projetos. E, nesse sentido, nós também, no início de fevereiro, iremos dar conta a esta Assembleia do número de candidaturas entradas. O que nós dissemos foi que as decisões do Governo em matéria de reforço do orçamento do Ministério da Agricultura, e são mais 100 milhões de euros para investimento, nos iria permitir alavancar 1.000 milhões de euros de investimento. Não era dar 1.000 milhões de euros. Como sabe, um investimento é aprovado, pressupõe capitais próprios e pressupõe uma percentagem de apoio público dividido entre apoio dos fundos comunitários e do orçamento do Estado. Ou seja, nós tínhamos no orçamento do Estado para o próximo ano 170 milhões de euros, PIDACA, e temos agora mais 100 milhões de euros, o que nos permitirá alavancar 1.000 milhões de euros num quadro de investimento total e que nos permitirá ainda este ano voltar a reabrir candidaturas. Portanto, no dia 31 fecham as candidaturas, há candidaturas para investimento superior a esse montante, serão analisadas, aprovaremos e imediatamente estaremos em condições de ver que haverá a possibilidade de reabrirmos as candidaturas. E, portanto, é esses números que me pediu explicação sobre. Nós temos mais 100 milhões, tínhamos 170.
É só o tempo, Sr. Ministro.
E temos ainda uma linha de crédito de 175 milhões de euros, que é paralela a estas medidas do PIDAC. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu gostava de lhe colocar duas questões. A primeira é relacionada com a situação da Casa de Douro. Um dos grandes problemas que a instituição vive há mais de uma década tem a ver com uma grande dívida bancária. Em 97, um governo socialista teve a possibilidade de reformatar um conjunto de dívidas que estavam dispersas em várias instituições de crédito e deu um aval próximo dos 100 milhões de euros para uma grande dívida que na altura existia. pensava-se que esta situação viria a estabilizar, do ponto de vista interno, a instituição e, naturalmente, deixar de ter a pressão imediata dos credores e, naturalmente, fazer a sua própria revitalização. Pensava-se que, através de uma racionalização da gestão, da instalação de novos serviços e também uma assunção plena desta instituição como organização de produtores vitivinícolas, moderna, a servir 40 mil viticultores que estão lá inscritos, estatutariamente, obrigatoriamente inscritos. Infelizmente não foi este o percurso, mas aconteceu que nos anos subsequentes assistimos, tivemos conhecimento da falta de compromissos, a falta aos compromissos bancários pela instituição e a assunção do Estado de, naturalmente, como avalista que foi pagando as prestações em dívida. Informações recentes que foram circulando na opinião pública davam conta, ou deram conta, não sabemos com que origem, mas deram conta que estaria, neste momento, a dívida, essa tal grande dívida, para além do pagamento que, entretanto, o Estado foi fazendo, estaria essa grande dívida hoje toda liquidada e tratar-se-ia, a muito curto prazo, de haver, digamos, um encontro de contas para, digamos, os vinhos hipotecados, o Estado fazer contas com a instituição e, naturalmente, ficar a situação ressarcida, por um lado, e, por outro lado, as contas resolvidas com os bancos. Esta informação circulou e eu gostaria de aproveitar a presença do Sr. Ministro para lhe perguntar se isto é verdade, se toda a dívida foi integralmente paga pelo Estado, e, não sendo verdade, também gostaria de saber qual o montante até hoje pago pelo Estado na sua qualidade avalista desta mesma grande dívida. Outra questão que eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro tem a ver com o uso do solo e com as lógicas de emparcelamento que há uns largos anos, esta parte, o país tem tentado desenvolver. Nós temos uma tradição como um demasiado apego à terra, dificuldades muitas vezes de gerir as nossas vizinhanças, dificuldades também no nosso associativismo. É uma cultura, enfim, com ancestralidade que nós temos tido na gestão dos pequenos e conflitos, rendeiros, arrendatários. Bom, temos uma súmula, um histórico que não é muito abonatório para processos de evolução de emparcelamento. Temos legislação que foi dando conta de algumas coisas, mas o somatório, no nosso entender, é uma legislação que não dá na atual fase, digamos, da situação da agricultura e as necessidades da competitividade, não dá solução para as necessidades de um bom uso do solo, um equilibrado uso do solo e a possibilidade de criar escala para ter explorações agrícolas modernas. Inclusivamente, há alguns casos em que tentativas houve de instalação de jovens agricultores em fileiras estratégicas, como a frutícola, e onde houve muita dificuldade de adquirir solos e alguns jovens agricultores não tiveram a oportunidade de se afirmar como tal e, portanto, fazer as suas candidaturas. E ainda a considerar regiões do país que nós visitámos, quer na qualidade de membros da Comissão, Subcomissão de Agricultura, mas também na qualidade de deputados na lógica político-partidária, visitámos regiões que têm água, com muitas parcelas têm água à porta. O Estado fez um grande investimento, fez um grande esforço para desenvolver os sistemas de rega, digamos, e a coleta da água à montante, e o que é certo é que temos visibilidade de muitas pequenas e médias parcelas que estão praticamente abandonadas e cuja transferência da propriedade do solo ou uso do solo é extremamente difícil. A pergunta que eu queria colocar ao Sr. Ministro, porque esta é uma questão que atravessa o país de norte a sul. Ainda ontem visitámos a região do Algarve, em que tem este problema nas frutícolas do Algarve. Temos na Cova da Beira, temos em distritos de Beira Baixa, temos em Trás-os-Montes. A questão que eu queria colocar ao Sr. Ministro era a seguinte. Se está o Governo a estudar esta situação e a preparar a legislação sobre a matéria, e qual o contorno dessa mesma legislação para que possamos dar uma resposta e encontrar no emparcelamento e noutras soluções de uso do solo, eficaz do solo, para criar, de facto, organizações modernas, mais jovens a dedicar-se à agricultura e tornar a nossa terra e as nossas regiões mais competitivas. Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Casa do Douro. Eu há pouco referi aquilo que foi a aderência do Douro à reestruturação da vinha. o que nos dá um sinal positivo de qual é o caminho para o Douro em termos de apostar ainda mais na valorização daquilo que é um património único no país e naquilo que é o reforço da produção de vinhos de qualidade. Para lá disso, há os programas de apoio à paisagem e há todo o programa de apoio a toda a fileira que decorre do próprio Provento. Temos depois uma história que não é feliz, que é uma estrutura associativa, que o Estado, em 99, ajudou com fundos financeiros superiores a 80 milhões de euros, avalizando um consórcio bancário, um empréstimo do consórcio bancário, que deveria ter permitido à Casa do Douro dar um salto nestes anos, encarando aquilo que é um desafio de futuro. Uma estrutura representativa da produção que se reafirma naquilo que é essencial para a produção do Douro, garantia dos rendimentos dos seus sócios. Passaram estes anos todos e o Estado foi pagando as dívidas, porque este tinha, era o avalista, não houve qualquer liquidação da parte da Casa do Douro e chegámos a um ponto em que o Tesouro notificou a Casa do Douro para pagar 48 milhões de euros, à volta disso, mais concretamente, 48.450, de dívida vencida, dando um prazo à Casa do Douro de 30 dias. Após o que, evidentemente, haverá, o Estado recorrerá à cobrança coercitiva, havendo a questão eventual de poder, extrajudicialmente, chegarmos a uma conclusão sobre estes 48. A dívida é muito superior, porque há um montante ligeiramente superior de dívida vincenda, em que os bancos impuseram ao Estado que assumisse a totalidade, uma vez que até hoje não houve qualquer pagamento da Casa do Douro. Portanto, estamos numa fase que é importante, porque também é um momento de eleições na Casa do Douro, onde, obviamente, o Governo não intervém nem interfere, e são eleições que não dizem respeito ao Governo. Mas penso que era desejável que este momento fosse clarificador, por um lado, da situação financeira real da Casa do Douro, que todos os hipotéticos candidatos, com base em documentos que reflitam a realidade da Casa do Douro, possam analisar a situação, de forma a que quem se apresente com um programa com o conhecimento real da situação. E se apresente com uma coisa que eu acho que precisamos de ter no Douro, um sobressalto que dê outra vez uma real representatividade à associação que representa a produção, que se torna um parceiro incontornável face a todos os outros elementos, o comércio e os exportadores, para que de facto possamos ter no Douro um equilíbrio de forças. É esse o desejo. Agora é evidente que os portugueses compreenderiam mal, particularmente numa situação em que nos encontramos, que o Estado não cumprisse aquilo que é a sua obrigação, recuperar o dinheiro que já pagou, e neste momento são 48 milhões de euros, evidentemente com juros a correr todos os dias. E é isso que se passa, não há qualquer negociação entre o Governo e a Casa do Douro, há uma carta pedindo o pagamento, evidentemente dando um prazo, como é normal nestas situações, e portanto esperemos que a seguir haja uma clarificação e, de facto, possamos encarar o futuro no Douro com aquela tranquilidade e com o otimismo que o Governo partilha, porque tem um programa para o Douro. O Sr. Deputado coloca outras questões que são fundamentais e que se prendem com o uso do solo. O Governo já tinha anunciado que tínhamos um diploma de revisão da RANA, que será analisado brevemente pelo Conselho de Ministros, e que tínhamos em discussão pública uma nova lei do arrendamento. Os primeiros sinais de dinamização do mercado da terra. E também que tínhamos em estudo porque exige de facto um estudo, porque em termos jurídicos queremos estar seguros do que viermos a adotar, para agilizarmos o mercado do arrendamento em áreas, e o mercado da terra global, em áreas onde o Estado fez investimento público, a regadio, e que está 50% abandonado. Com a lei do arrendamento e com as medidas que nós estamos a estudar, que levem os proprietários a produzir, a arrendar ou a vender, nós poderemos dar um salto qualitativo na medida em que o emparcelamento ao fim de mais de meio século, temos 8 mil hectares. Portanto, é um instrumento moroso, sem e caro, sem resultados. O único resultado é que o Estado vai se tornando proprietário de pequenas parcelas que não têm, nem, na maior parte dos casos, por si, parcela a parcela, viabilidade económica para instalarmos novos agricultores. Não têm a dimensão. E, portanto, temos que ir para outros instrumentos e é isso que estamos a estudar. Muito obrigado, Sr.
Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por me referir à intervenção do deputado Jorge Almeida neste registro, nesta pergunta sobre a Casa do Douro, para registar a enormíssima falta de pudor, eu diria de vergonha, do deputado Jorge Almeida, na abordagem desta questão neste momento. E denunciar a tentativa de influenciar um processo eleitoral que está em curso, as eleições vão se realizar no próximo dia 1 de fevereiro, a partir da Assembleia. E vergonha também porque este governo continuou exatamente as políticas dos governos do PSD-CDS entre 2002 e 2005, que depois, ex-deputados do PS na oposição, alguns dos quais aqui estão presentes, condenaram e condenaram violentamente, desde ministros, a secretários de Estado e aí ainda alguns deputados. E não digo mais nada sobre esta matéria, mas assinalar ainda que o Sr. Deputado Jorge Almeida tem esta intervenção, talvez para compensar a queda da sua lista, que não foi aceita no peso da régua, talvez por isso. Senhor Ministro, o país não compreenderia que o Sr. Ministro não compreenderia, o país não compreenderia o apoio à Casa de Ouro nos 48 milhões. O que o país não compreende, Sr. Ministro, não compreendo 48 milhões para 40 mil vitivinicultores, mas o país pode compreender aquilo que o Governo está a fazer, de muitos milhões, não são dezenas de milhões, são centenas, milhares de milhões de contos, para salvar a banca afundada na especulação bolsista, nos negócios ilícitos, nas offshores e outras atividades criminosas do ponto de vista financeiro. Isso é que, pelos vistos, para o Governo e para o Sr. Ministro, o país é capaz de compreender e de aceitar. Sr. Ministro, a vitória na OCM dos vinhos é mais uma daquelas vitórias do Portugal na União Europeia. Só há aqui um pequeno problema. É que os ministros têm tido essas vitórias, passado algum tempo, não estão em funções para sofrer as consequências dessas vitórias. E quase todos eles, desde 1992, com essas vitórias, passado anos, noutras funções, deputados e noutras funções, ou simples professores universitários, estão a escrever relatórios de autocrítica às reformas que fizeram como ministros. Podíamos começar com o deputado, com o então ministro Arlindo Cunha, podíamos passar pelo ministro Capolas Santos, pelo ministro Sevinato Pinto e o senhor ministro, certamente que lhe vai acontecer a mesma questão. Porque o senhor está a falar de uma reforma que acentuou a liberalização dos mercados vínicos no mercado mundial e acabou por permitir o maior encharcamento ainda do país de vinhos de baixa qualidade, como vai inevitavelmente, o país e a Europa, inevitavelmente de vinhos de baixa qualidade, com consequências dramáticas, essas sim, para a vitivinicultura portuguesa. A continuação dessa mistela continua a ser vendida como vinho, que a União Europeia não pôs cobre, a mistura de vinhos de diferentes países da comunidade continua a ser vendida aí a meio, a 50 cêntimos o pacote de litro, como vinho. O Sr. Ministro, eu gostaria de lhe perguntar uma questão a propósito disto, porque o Sr. Ministro não foi capaz de me responder convenientemente a uma pergunta que eu fiz. Um conjunto de grandes empresas europeias, onde estão algumas portuguesas, vem apostando na compra e na realização das explorações no Cone Sul da América, até na Nova Zelândia e na Austrália. Aliás, o Governo devia começar por explicar qual é a competitividade possível, uma pergunta que tenho feito várias vezes e que continua sem resposta, qual é a competitividade entre zonas do globo onde numas há uma vindima e noutras há duas vindimas. Expliquem qual é a competitividade possível entre os vinhos desta... Não é a qualidade, não venha com a qualidade, porque a qualidade não é diferença nenhuma relativamente a muitos destes vinhos. Mas eu gostaria de perceber é que empresas dessas, que está detectada a importação de vinhos, concretamente do Brasil, o que é que acontece a esse vinho no nosso país? Como é que esse vinho está a ser vendido no nosso país? Eu gostava que o Sr. Ministro fosse capaz de me explicar com que rótulo, porque o Sr. Ministro não me esclareceu, com que rótulo é que esse vinho está a ser vendido. E relativamente já agora ao problema do Vitis, gostaria de saber qual é a razão do atraso na libertação das garantias bancárias, que por lei são 90 dias e que, em alguns casos, no programa Vitis, estão a demorar mais de um ano a serem libertadas. Sr. Ministro, eu gostaria de lhe colocar agora algumas questões, retomando a nossa reunião de 6 de janeiro. E gostaria de tomar, perguntando-lhe mais uma vez as perguntas que então lhe fiz sobre o futuro das estruturas que estavam ligadas à Autoridade da Floresta Nacional, viveiros de Trutas, concretamente as do Marão. Pelos vistos retiraram de lá os trabalhadores que viviam ali naquela zona e agora vão dois trabalhadores todos os dias de Vila do Conde até ao Marão tratar das trutas. É claramente um grande equilíbrio. Vou concluir, Sr. Presidente. E particularmente relativamente ao futuro do Pinhal de Leiria. As informações disponíveis apontam que o negócio está em fase de conclusão com a Altri, mas os senhores negarão, ou seja, o Secretário de Estado serão capazes de negar certamente, e eu gostaria de saber, de facto, o que é que vai acontecer a esta mata pública, ao chamado Pinhal de Leiria, se for não gostar muito de informar-me o que é que lhe vai acontecer.
Sr. Deputado, já terminou o seu tempo. Vai ter outras oportunidades, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, está bem?
Queria que ficasse por aqui, vai ter outras oportunidades e vai fazer todas as perguntas que tem em carteira. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Estado gastou já na Casa do Douro 48 milhões de euros. Não me parece que dos 40 mil viticultores do Douro, quase 40 mil, algum tenha beneficiado de um euro que seja destes 48 mil. Nenhum beneficiou. E se a situação se continuar, o Estado vai pagar mais 50 milhões e vai continuar a verificar que não há qualquer benefício para nenhum dos viticultores do Douro. E, portanto, há momentos em que, de facto, temos que dizer que basta, porque os portugueses olham para nós para ver o que nós fazemos do dinheiro dos contribuintes. Depois, Sr. Deputado, sobre a reforma da OCM. Sr. Deputado, se ler com atenção a reforma da OCM, verificará que nós não alteramos a proteção dos vinhos da União Europeia com essa reforma. Não abrimos mais as fronteiras do que aquelas que tinham sido abertas anteriormente no quadro dos acordos do Uruguai Round. Não alterámos os mecanismos de proteção que decorrem de toda uma legislação interna sobre a comercialização dos vinhos, que diz, nomeadamente, que um vinho brasileiro, quando chega cá, tem que ter comercializado com o rótulo que diz que é brasileiro e com todas as regras de qualidade que são impostas na comercialização dos vinhos importados do mercado mundial. Depois, Sr. Deputado, saiba que o Brasil é um dos grandes mercados de exportação dos vinhos portugueses, apesar de eles terem duas colheitas de uvas. Porquê? Porque os nossos vinhos têm uma boa imagem no mercado de qualidade. A qualidade é o fator de competitividade essencial de qualquer economia moderna. Qualidade. E, além do mais, os nossos vinhos são comercializados no Brasil de valor acrescentado. não são vinhos de 1 e 2 euros. São vinhos com muito mais valor. O que quer dizer que nós, se tivermos os instrumentos de política, de reestruturação da vinha, de promoção dos nossos vinhos, não temos que ter medo de concorrer com vinhos de grande produção, que podem ser feitos em qualquer parte do mundo. Nós temos diferença e temos qualidade. E não há que ter medo do mercado mundial. Nem há que estar preocupado. Porque há investidores e grandes empresas, nomeadamente portuguesas, que produzem vinhos no estrangeiro. E não é no ano passado ou há 2 anos. Há mais de 10 anos que temos grandes empresas portuguesas a produzirem vinho na Argentina, por exemplo, no Brasil. Não vejo nenhum problema se nós mantivermos os instrumentos que enunciamos com a adesão dos agricultores que nós temos verificado. Depois, sobre a libertação das garantias, tem uma regra. A libertação das garantias no vitis são feitas à medida em que o beneficiário do apoio do vitis for cumprindo aquilo que está no contrato e se executou na totalidade ou não. E aí as garantias são libertas. Se ele demora mais tempo, é evidente que só no fim é que as garantias são libertas. Faz parte da legislação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Abel Batista, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, fez a primeira intervenção nesta audição regimental, falando exclusivamente sobre vinho. Parece-me muito pouco relativamente ao Ministério tão amplo como é o caso do Ministério da Agricultura, das Pescas, do Desenvolvimento Rural, parece-me muito pouco. Aquilo que eu gostaria de começar era por uma primeira questão muito concreta para o Sr. Ministro. Aliás, são várias as questões que tenho concretas para lhe colocar, mas exatamente uma muito concreta. Valerá a pena ser agricultor hoje em Portugal? É que não me parece que o Sr. Presidente da República seja um alto magistrado da nação mal informado sobre a situação do país e as dificuldades que a agricultura portuguesa atravessa. E foi esse mais alto magistrado da nação que, na comunicação ao país no ano novo, se dirigiu expressamente à agricultura portuguesa, apelidando-a de desprotegida, desfavorecida, e por não receber os apoios que outros agricultores da União Europeia recebem, e por isso a concorrência com esses agricultores é muito menor. Ora, sem apoios de fundos comunitários que os agricultores dos Estados-membros dão a outros agricultores, com fatores de produção dos adubos, da ração, dos combustíveis a subirem, em alguns casos, mais de 200%, com preços de venda a diminuírem entre 20% a 70%, como é que se pode ser agricultor em Portugal? Senhor Ministro, considera Vossa Excelência que a certificação do IFAP está completa ou está incompleta? É definitiva ou provisória, quer ao nível da Inspeção-Geral de Finanças, quer ao nível da Comissão Europeia? Qual é a opinião do Ministro da Agricultura sobre esta matéria? Sr. Ministro, as candidaturas para a modernização e capacitação de empresas apresentadas até ao dia 25 de junho, no PRODER 2007-2013, tinham que ser entregues até 25 de julho, eram analisadas pela direção respectiva durante 60 dias, portanto terminariam em 20 de outubro. A decisão do gestor era tomada no prazo de 35 dias e, portanto, terminaria em 16 de dezembro. O IFAP enviava o contrato financeiro ao beneficiário no prazo de 10 dias e terminaria em 31 de dezembro. Senhor Ministro, estes prazos não foram cumpridos. Isto vinha expresso, quer na portaria 282-A de 2008, quer no aviso de abertura, isto não foi cumprido. Não se tendo verificado que consequências políticas tira o Ministério desta situação. O Ministério da Agricultura elabora um regulamento que deve ser cumprido pelos administrados, mas que o Governo se recusa a cumprir. Como é que ficamos, Sr. Ministro? O Ministério não cumpre a lei e os regulamentos e não se responsabiliza por esse incumprimento? Como explica o Sr. Ministro a abertura de um novo concurso em 4 de dezembro de 2008, sem que tenham sido conhecidos os resultados do anterior, quando a portaria, a tal 289-A, refere expressamente que os pedidos de apoio apresentados no seu artigo 16º no primeiro concurso, que obtenham parecer favorável e que por insuficiência orçamental não possam ser aprovados, transitam automaticamente para o concurso seguinte. Ora, como podem transitar para um concurso seguinte candidaturas que ainda não foram sequer avaliadas? Senhor Ministro, desde 2005 não existe financiamento para a instalação de jovens agricultores. 4 anos sem apoio para a instalação de jovens agricultores. Senhor Ministro, acha isto razoável? Acha isto aceitável? Nós diremos exatamente para o mar o mesmo que dissemos para o DER. O PROMAR terminaria o seu, ou terminou o seu processo de candidaturas, de acordo com a portaria 442C de 2008, no dia 30 de setembro, à apresentação das candidaturas. De acordo com o seu articulado, nomeadamente o seu artigo 13, o prazo de 60 dias era contado a partir desse dia para que fossem apreciadas as propostas e pedidos de esclarecimentos. Passaram 119 dias, não foram 50, foram 119 dias até hoje, não há ainda qualquer tipo de análise relativamente a estas candidaturas. Senhor Ministro, acha isto, continua a achar isto normal? Continua a achar que a agricultura portuguesa e as pescas, neste caso, estão a andar no sentido correto? É ou não verdade, Senhor Ministro, que a Comissão Europeia reconhece atrasos nos pagamentos aos agricultores portugueses relativamente ao RPU? É ou não verdade que a Comissão Europeia responsabiliza o Governo português pelo atraso no pagamento aos agricultores portugueses? Em face desta situação, vai ou não o Ministério da Agricultura assumir as suas responsabilidades no atraso e pagar juros de mora aos agricultores pelo incumprimento de que é responsável? É ou não verdade que o ano agrícola 2007-2008 houve uma perca de cerca de 16 mil agricultores na agricultura portuguesa? É ou não verdade que o setor agrícola não utilizou verbas que lhe estavam destinadas da União Europeia por falta de regulamentação das medidas, quer do primeiro, quer do segundo pilar, da competência do Ministério da Agricultura e que atinja cerca de 1 milhão de euros no ano 2007-2008? Senhor Ministro, termino questionando que medidas profiláticas efetivamente já tomou e estão no terreno a serem implementadas por parte do Ministério para conter a doença do nemato do pinheiro, depois de ter falhado completamente o controle que estava recomendado no Prolume.
Faça o favor de responder, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, e o Sr. Deputado Abel Batista compreenderá, porque há uma questão que o Sr. Deputado Agostinho Lopes levantou e que eu não respondi e gostaria que não houvesse dúvidas nessa matéria. Sr. Deputado, quando trouxer questões a esta Assembleia, e a este Governo e a mim próprio, eu gostaria que se fundamentasse as questões e não viesse aqui com coisas que não correspondem a qualquer realidade e que não têm fundamento. Essa de estarmos a encerrar um contrato do Pinhal de Leiria com a Altri, Sr. Deputado, ou anda a dormir mal, ou anda mal informado, ou decide deitar lama para cima das pessoas, Sr. Deputado. Porque das duas uma, ou eu e o Sr. Secretário de Estado e os Diretores-Gerais têm provavelmente uma equipa fantasma, ou então, de facto, o Sr. Deputado não agradecia-lhe que não voltasse, porque a resposta poderá ser outra, Sr. Deputado. Não há qualquer negociação sobre essa matéria, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista, fez muitas perguntas e para todas elas é assim. Não é verdade, Sr. Deputado. E eu disse-lhe já, o seu secretário, o seu presidente, se precipitou, ele e os amigos dele, e que deviam esperar o relatório. E deveriam esperar o relatório que o governo português apresenta em Bruxelas e aqui, que é o relatório de tudo que foi pago à agricultura portuguesa. Não demora muito tempo, Sr. Deputado. E é um relatório que não é para o seu presidente, nem para o Sr. Deputado, é para todos os portugueses. Nós sempre dissemos duas coisas, que com este governo há transparência na aplicação dos dinheiros e, por isso, todos os anos as listas são publicadas e são essas que valem, porque têm o nome do agricultor, do beneficiário e o montante que recebeu, e é sobre essas que a avaliação tem que ser feita e são publicadas no site da Comissão Europeia. E sempre dissemos também que faríamos anualmente a análise do PRODER, a adaptação do PRODER, a revisão do PRODER, porque nós não queremos estar aqui a fazer o balanço ao fim de 7 anos, como foi feito no passado, para nos darmos conta que a competitividade e a agricultura portuguesa, em termos reais, continuam a produzir o mesmo que em 86. Senhor Deputado, o PRODER pagou no ano passado, eu já o disse, 431 milhões de euros aos agricultores portugueses, porque estava acreditado, Senhor Deputado. E, portanto, Senhor Deputado, o senhor insiste em questões que, na prática, a resposta é, saíram 431 milhões de euros em todas as medidas do PRODER, Senhor Deputado. Todas. E saíram do IFAP. Depois, o Senhor Deputado, que citou as portarias da abertura dos concursos, devia tê-las lido. Porque eu já expliquei nesta Assembleia que nós abrimos as primeiras candidaturas que tinham uma orientação muito precisa. E iria ser analisada os projetos do ponto de vista económico-financeiro. Nós não iríamos aprovar todas as candidaturas, só porque vinha aí um ano eleitoral. Não iríamos aprovar os projetos com sustentabilidade. E por isso, sendo as primeiras candidaturas, foram exigentes, com regras muito duras, novas, que a maioria dos proponentes não estava habituado. E nós escrevemos isso na reabertura do novo concurso, quando dissemos que a taxa de reprovação, porque o trabalho foi feito, a taxa de reprovação era elevadíssima. E que essa reprovação incidia, em muitos casos, em questões puramente técnicas. Apresentar um projeto com um período de vida útil de um olival ou de um pomar de 5 anos leva ao chumbo do projeto porque dá uma taxa de rentabilidade negativa. Quando um olival e um pomar duram muito mais que 5 anos. Ora, o que é que nós fizemos, Sr. Deputado? Como só poderíamos aplicar a regra da retroatividade até agora, porque não temos condições de controle a partir de 2009, de ir ver se as despesas foram mesmo feitas depois de 1 de janeiro de 2007, nós preferimos levar com a crítica política fácil que o senhor faz, mas reabrir as candidaturas para podermos tratar todos os candidatos do ano passado até 31 de janeiro deste ano da mesma maneira, ou seja, serem todos elegíveis nas despesas feitas depois do dia 1 de janeiro de 2007. Corremos esse risco porque queremos, de facto, aprovar todos os bons projetos e não queremos ter taxas de chumbo apenas com uma taxa de rentabilidade negativa por erros técnicos. Inclusive, erros do género, o meu projeto acaba em 31 de julho, quando a legislação é muito clara e diz não pode concluir o projeto antes da aprovação. Estamos a mandar cartas aos agricultores, que têm os seus projetos aprovados, e, evidentemente, iremos fazer a análise das candidaturas feitas até ao dia 31. Relativamente aos outros aspectos que o senhor evocou, que eu lhe respondo, não é verdade. Há uma interpretação abusiva que está a ser feita. Mas, senhor deputado, quando tiver as listas de todos os pagamentos, inclusive do PRODER, poderá comparar os agricultores portugueses com os outros. E poderá confirmar mais uma vez que há um tratamento desigual. Sim, que resulta da reforma de 2003. Em que se congelou as ajudas aos agricultores ao nível histórico. Ou seja, desde 2003, com o agricultor português, por mais que aumente a sua produtividade, terá sempre o mesmo apoio. Isto é, duas vezes menos que o agricultor francês. Mas isto foi feito em 2003 e o senhor conhece os responsáveis. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Alda Macedo, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria fazer apenas 3 perguntas muito breves ao Sr. Ministro. No entanto, deixe-me dizer-lhe que não posso deixar de retomar a questão do touro vinheteiro, que já foi aqui tratada de forma que me parece que conduz no ânimo, no calor do ânimo, conduz algumas afirmações que não são iniciadoras ou que não abrem perspectivas em relação àquilo que é a forma de corrigir os problemas. Na resposta que o Sr. Ministro deu ao deputado Agostinho Lopes, infere-se da sua resposta, que aquilo que é o montante de 48 milhões de euros, ou 48,4 milhões de euros, que o Estado tem vindo a pagar enquanto avalista das dívidas da Casa do Douro, em nenhum momento serviram para benefício dos produtores vinícolas da região. Isto foi a sua Foi a sua declaração. Foi a sua declaração. Que duvida de que alguns destes produtores, destes vitivinicultores, tenham visto algum benefício do facto de o Estado estar a pagar uma dívida que é dívida da Casa do Douro. Ora, isto significa que tem que haver responsáveis, Sr. Ministro. Isto é, que o Estado cumpra as suas responsabilidades de avalista, mas que cumpra exigindo contrapartidas de responsabilização, eu julgo que há alguma ideia, algum princípio do qual podemos partir de concordância. Mas, então, é preciso que o Sr. Ministro nos diga e que esclareça como é que esta definição, esta determinação de responsabilidades vai ser feita, porque, na verdade, o Douro tem um problema que é um problema crónico, de há muitos anos, e que é um problema que tem a ver com o facto que enquanto que as grandes casas vinícolas que fecham todo o ciclo da produção até à comercialização conseguem ser competitivas e conseguem ser rentáveis, os pequenos produtores estão completamente amarrados àquilo que é uma situação de dependência que não lhes permite sair deste ciclo vicioso de empobrecimento atrás de empobrecimento. E, portanto, termos, mantermos, pactuarmos com uma região que é uma região profundamente desigual, uma região profundamente desigual do ponto de vista de oportunidades, não é solução nenhuma, Sr. Ministro. Mas também não me parece que fazer uma coleta daquilo que é a dívida da Casa do Douro em relação ao papel que o Estado tem vindo a desempenhar enquanto provedor daquilo que são as dívidas da Casa do Douro e fazer essa coleta de um momento para o outro também não vai resolver coisa nenhuma. Então, Sr. Ministro, deixe-me dizer que a pergunta que se põe aqui é qual é a perspectiva? Como é que o Governo espera e como é que o seu Ministério espera resolver? E não estamos aqui a tratar, eu devo lhe dizer, Sr. Ministro, não tenho nenhum interesse pessoal na Casa do Douro. Não sou produtora, não sou proprietária e a minha relação com a vinha limita-se a meia dúzia de cepas de uvas de mesa. Portanto, estou absolutamente desinteressada neste processo. Mas interessa-me sim, é que uma região que tem um potencial enorme, sobretudo se esse potencial ao nível da produção vinícola for, como tem vindo a ser encaminhado, associado à diversificação para a área do turismo, e alguns planos na área do turismo permitem equacionar um futuro diferente, mas se esta região não for capaz de resolver o problema das desigualdades em que os produtores, pequenos produtores, estão fechados e na qual estão atrofiados há muitos anos, desde a origem de todo o processo, não há saída para aqui. Vamos continuar a ter o Douro a produzir riqueza que fica contida em Vila Nova de Gaia. Que fica em Vila Nova de Gaia. Não regressa ao Douro. E, portanto, isto que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é qual é o seu plano? Como é que vai começar a alterar esta situação, que programa é que o Governo tem nesta matéria muito concreta? E depois tinha mais duas ou três perguntas que são extremamente simples. Eu espero, se uma delas não tenho a certeza, o Sr. Ministro terá hoje condições de responder. Aquilo que eu gostaria de saber é ao nível dos seguros agrícolas. Qual é a despesa do Ministério da Agricultura para seguros agrícolas e qual é a avaliação que faz deste investimento? Na verdade, a informação que nós temos é de que os produtores se veem com cada vez maior dificuldade em conseguir realizar sequer um seguro. E, portanto, Sr. Ministro, eu gostaria que fizesse aqui um breve balanço. Gostávamos de saber o montante. Se o Sr. Ministro não tiver informação hoje, remeteremos para a posteriori. Mas queria que fizesse a sua avaliação política, pelo menos, do que é o balanço que faz hoje, da forma como tem sido conduzida esta área de intervenção do seu Ministério. Terceira questão.
Peço que conclua, Sra. Deputada.
Ah, Sr. Presidente, tão depressa. Só, são duas coisas muito breves. Em relação, fomos alertados para o problema dos pescadores da Fuzeta. Como o Sr. Ministro sabe, a Fuzeta tem um pacto de 25 embarcações, mas o problema é que aquilo que são as cotas que foram impostas pela União Europeia para a captura de pescado ao anzol, significa que estas 25 embarcações são super, super dimensionadas para aquilo que é a cota que cabe a estes pescadores. Eu gostaria que nos esclarecesse em relação ao problema que aqui está, porque, na verdade, a informação que chega ao Bloco de Esquerda é de que os pescadores da Fuzeta se encontram numa situação de grande precariedade.
Senhora Deputada, eu pedi-lhe, por favor, deixar as outras questões para a segunda ronda. Muito obrigado. Senhor Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Relativamente à questão da responsabilidade, a responsabilidade é a execução fiscal. É a execução fiscal porque o Governo tem um programa para o Douro, inclusive para os pequenos agricultores de que falou. E esse programa passa pela reestruturação de todo o setor das adegas cooperativas. Porque senão, como disse muito bem, os pequenos produtores, viticultores do Douro, obviamente, ficam entregues a eles próprios face a grandes casas, aos exportadores. E a maioria deles depende das adegas. E a situação das adegas, temos algumas em boa situação financeira, temos algumas com esforço de reestruturação e temos muitas em má situação financeira. E por isso, na minha intervenção sobre a OCM e a reforma da OCM e sobre a nova linha de crédito, através desta Assembleia, desta reunião, chamar mais uma vez a atenção dessas adegas que têm que ir depressa. Porque têm apoios no PROVER, porque têm uma linha de crédito, mas uma linha de crédito que não é para saneamentos financeiros, para esconder as situações. É para concentração, comercialização e exportação. E aí nós estamos a dar a resposta aos pequenos viticultores, que são milhares no Douro. E nós podemos lhe dizer que temos algum otimismo. Por um lado, pela dinâmica de algumas adegas, e das reuniões que têm feito, e nomeadamente recentemente, me foi apresentado um projeto de concentração, e por outro lado, entre a reestruturação do Vitis, onde o Douro tem 43% da reestruturação, e não tem candidaturas para o arranque. Ou seja, mesmo os pequenos viticultores estão otimistas. Acreditam. Para lá disso, como sabe, temos uma ITI, que financia a manutenção dos recalcos. Prémios esses que nós aumentamos. E que nos levam ainda a financiar à volta de 4 milhões de euros. Este é o programa verdadeiro para o Douro. Que é terem atenção um tecido social de milhares de pequenos viticultores, terem atenção que há várias agriculturas no Douro e ter resposta para essas várias agriculturas. Assegurar a promoção na exportação, incluir o vinho do Porto também no financiamento e nos apoios à promoção e depois olhar para os diferentes tecidos transformadores da agroindústria e dar aos privados e ao setor cooperativo, e particularmente neste caso ao setor cooperativo, que tem uma linha de crédito especificamente orientada para eles, dar a possibilidade de darem um salto qualitativo. E aqui, Senhora Deputada, não vejo que sobem outros problemas. Há depois um problema associativo, que é o papel e a necessidade de termos uma estrutura associativa moderna que responda àquilo que nós necessitamos no Conselho Interprofissional, que esteja lá sentado e que participe nas discussões anuais e faça valer a sua voz. E é isso que o Governo deseja. Seguros agrícolas. Nós gastamos anualmente à volta de 30 milhões de euros nos seguros agrícolas. Dinheiro dos contribuintes. E toda a gente critica os seguros agrícolas. Nós devemos ser o Estado-membro que, em termos de financiamento dos prémios, mais apoios dá. Chega aos 75%. Também somos dos Estados-membros que, sempre que há uma geada ou um problema em algumas das regiões, verificamos de que há sempre alguns agricultores que não aderiram. Que não aderiram. Temos áreas onde aderiram muitos, na área da hortofruticultura. E aí temos que fazer uma parceria com as estruturas associativas. Porque o Estado gasta muito e as companhias seguradoras ganham bastante dinheiro. E, portanto, há aqui uma negociação em que o Estado não se pode substituir aos produtores. são as suas estruturas associativas, e temos bons exemplos no país, que quando há uma negociação, não entre um agricultor e uma companhia de seguros, mas entre uma estrutura associativa com alguns milhares de agricultores e associações, não só têm uma bonificação, mas conseguem ter melhor negociação com os seguros, que são chamados seguros coletivos. E é este o caminho. Entretanto, no quadro do Health Check, nós temos agora a possibilidade também de financiar, porque, como sabe, isto é 100% orçamento nacional. Agora, nas negociações que nós fizemos em novembro, um dos elementos positivos dessa negociação é podermos cofinanciar com fundos comunitários os seguros. E aí eu ter dito às diferentes confederações, os regulamentos da Comissão e do Conselho ainda não saíram, quando eles saírem, nós vamos pegar nesses regulamentos e vamos adaptá-los. Uma última resposta para a Fuseta, Sr. Deputado. Efetivamente, como sabe, as negociações para a pescada correram bem. Tivemos o aumento de cota de 15% nacional. E a tradição indica de que a cota é atribuída em função do histórico. Não há histórico na Fuseta, e por isso mesmo nós decidimos, na Fuseta e em outras áreas de pesca costeira, pequena pesca, nós decidimos deixar 15% da cota para redistribuição para quem não tem histórico. Para três zonas, norte, centro e sul. E assim podermos dar aos pescadores da Fuseta e de outras regiões a possibilidade de, não tendo histórico de pesca na pescada, porque a especialização deles, como sabe, é o polvo, e há pouco polvo, poderem também fazer a pesca da pescada. E isso já estava equacionado, não foi agora apenas porque saiu nos jornais a notícia, e nós iríamos, durante o mês de fevereiro, pôr isso tudo cá fora. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Rosário Agos, segunda ronda.
Apenas para dizer que vou partilhar este tempo com o meu colega Carlos Poço, e eu tenho apenas duas perguntas para fazer ao Sr. Ministro. Primeiro era se confirmava ou não, notícias que saíram há pouco tempo sobre a existência de um protocolo com a Autoridade Nacional Florestal relativa à mata do Pinhal de Leiria, com vista à sua concessão à Selby ou à Soforcel. Se isso é verdade ou se não é, e em que condições é que isso foi... Mas eu não estou a perceber o que está a dizer que já deu. Então, e, portanto, aquilo que eu sei, se for esse o caso, as condições que estão subjacentes a esse protocolo e se isso implica a alteração de espécies florestais, a alteração daquelas que estão neste momento por outras. A segunda questão que lhe queria pedir para nos explicitar um pouco melhor é sobre este caso que falou ultimamente na sua última intervenção a propósito das cooperativas do Douro. O diagnóstico que fez julgo que é um diagnóstico consensual, porque quem teve a oportunidade de conhecer a região, eu conheço muito pouco, mas quem, mesmo conhecendo pouco, é bastante evidente o desfazamento e as discrepâncias que existem nos modelos de gestão de umas e outras cooperativas. Há, de facto, casos verdadeiramente exemplares e casos até deprimentes, arcaicos, em que dói o coração ver aquilo que a deputada do Bloco de Esquerda acabou de dizer, que é aflitivo ver como é que todo o valor acrescentado relativo à fileira daquela região fica retido nas mãos de alguém que está no fim da fileira, e os produtores vendem apenas matéria-prima barata. Isto não é fácil, esta solução. Nada fácil. É preciso imaginação, é preciso criatividade e é se calhar preciso enfrentar forças complicadas. Mas, por acaso, o nosso primeiro-ministro, se houve coisa em que ele mostrou que não hesitava, era enfrentar, diz-se-ia, às vezes até com excesso, as forças difíceis. E por isso o que eu lhe perguntava é isto. Eu já tive várias vezes a ocasião de o ouvir fazer esse diagnóstico. Também é o que eu tenho. modestamente, mas coincido que o seu se calhar está certo. Agora, nestes 4 anos, o que é que foi feito a propósito das cooperativas? Eu vi cooperativas em que, pura e simplesmente, não existia gestão. Por acaso, tentaram fazer uma cooperação com o Ministério...
Peço-lhe que conclua, Sr. Deputado.
Com o Ministério da Economia, que tem aqueles programas de colocação de gestores em empresas em dificuldades. Por exemplo, estou-me a lembrar deste como exemplo, ou outra coisa do mesmo género. O que eu queria saber é o que é que concretamente fez, porque, de facto, o diagnóstico é o mesmo há uma data de anos. Era isto que gostava de saber.
Palavra para responder, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, se me autorizasse, gostaria que fosse posto a circular um despacho do Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas relativamente à questão colocada pela Sra. Deputada dos tais protocolos que não existem e que já tinha sido colocada pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes. E nesse despacho poderá haver, na fase em que nos encontramos, em que há várias possibilidades, que foi pedido um estudo para ser feito e só depois desse estudo feito é que nós avançaremos para a fase seguinte. Portanto, tudo... Não, Sra. Deputada, nós estamos numa fase em que mandámos fazer um estudo comparativo da situação até de países a nível internacional e depois que desse estudo resultasse uma análise sobre as diferentes alternativas. Em qualquer dos casos, a questão das espécies está salvaguardada numa outra Lei Geral das Florestas, como sabe. Não, sim, sim, mas repare, nós não vamos alterar a Lei Geral das Florestas só porque vai haver um protocolo que concede parcialmente a gestão de uma mata durante X determinado tempo e que agora, por haver um protocolo, permita arrancar o pinhal que está lá e meter lá eucaliptos. Atenção, nós não vamos derrogar nada, porque a lei geral não se altera. Mas eu gosto sempre de clara, Sra. Deputada. Portanto, eu penso que com este despacho, que não haja dúvidas, que não há protocolos, não há acordos, não há nada. Há apenas uma orientação política, há apenas uma orientação política que vamos levar para a frente. Sr. Presidente, muitíssimo obrigado. Sobre as cooperativas, Sra. Deputada, eu fico satisfeito de ver que há um consenso em termos de análise e em termos de soluções. Há um consenso. E pergunta o que é que fizemos. Ora bem, nós anunciámos um conjunto de medidas de apoio e fomos às adegas dizer que nós, Estado, os que representam o Estado, o Governo, nós não somos donos das adegas. Apresentámos os apoios e lançámos um desafio. E houve adegas que deram resposta. Tínhamos uma fusão no Algarve. Uma fusão em que, inclusive, é uma fusão com nova sede e nova unidade, que teve o apoio do Governo. E esse exemplo nós levámos-nos a muitas reuniões que fizemos no Douro e noutras adegas do país, dizendo que o Estado, dentro dos mecanismos que existem, respeitando a legislação em vigor, apoiaria no que lhe fosse possível, para lá dos apoios que pusemos em cima da mesa. E, nomeadamente, como sabe, o Estado detém muitas instalações em todo o país na área do vinho e que nós estamos dispostos a agilizar para ajudar às tais fusões e à tal mudança de paradigma das adegas, que é terem uma gestão empresarial. O último instrumento que nós vamos acionar, que é a linha de crédito. E é um instrumento que, obviamente, tem regras, porque a legislação comunitária não permite ajudas de Estado para lá daquelas que estão previstas no desenvolvimento rural, e só em casos muito limitados e por 3 anos.
Pode concluir, senhor.
E, portanto, temos aqui um instrumento novo que poderá agilizar mais rapidamente aquelas fusões que já nos foram apresentadas, de concentração de adegas, nomeadamente no Douro. 3 adegas que, neste momento, preparam a sua associação sobre diversas formas, não têm que ser todas iguais, para poderem dar um salto qualitativo e terem um outro tipo de gestão e uma outra dinâmica de comercial. Obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de formular uma pergunta ao Sr. Ministro, queria deixar uma nota de reclamação pela linguagem utilizada pelo seu deputado Agostinho Lopes. Linguagem aqui imprópria de uma comissão parlamentar. Aliás, já nos habituou este tipo de atuação. E mais, utiliza a mentira e repete a mentira. Não sou candidato ao Conselho Regional da Casa de Douro, não tenho nenhuma lista entregue candidata ao Conselho Regional da Casa de Douro. O senhor continua com um tipo de atuação pouco digna, senhor deputado. O senhor deputado Agostinho Lopes, por outro lado, não está interessado, o senhor deputado Agostinho Lopes não está interessado, senhor presidente, o senhor deputado Agostinho Lopes não está interessado em que sejam conhecidos os valores da dívida da Casa de Douro. Talvez porque esteja interessado em alimentar o boato que corre na região, que a dívida está toda paga. O senhor deputado está interessado em alimentar esse boato. Eu ficaria muito satisfeito que a dívida estivesse toda paga. E também fui atingido por esse boato. Mas o senhor deputado está interessado em alimentar esse boato. Eu tirei as dúvidas. A instituição...
Pensou ao tempo, senhor deputado.
A instituição tem... Desculpa, Sr. Presidente, não é possível.
Sr. Deputado,
falou?
Pode prosseguir. Se prosseguir, estamos a ouvi-lo.
O Sr. Deputado pensa
agora que... Agora sabe... lembro-lhe que a audição é do Sr. Ministro.
Com certeza. Eu vou já, com certeza. Obrigado. Sr. Presidente. Sr. Presidente. Sr. Ministro. O Sr. Ministro divulgou, digamos, um relatório do estado da arte, digamos assim, em matéria de revitalização das vinhas ou o VITIS e todo um programa que tem a ver com a OCM, mas é um programa que já vem de há uns anos a esta parte. Eu recordo que temos um VITIS em funcionamento desde 2005. Recordo também, para algumas pessoas, alguns colegas que não saibam, e alguns que se poderão recordar, que o VITIS funcionou desde 2005 com avultadas verbas de apoio à revitalização das vinhas, à reestruturação, mas em que tivemos 2013 e 2004 sem VITIS, senhores deputados. E temos neste momento um VITIS com significativas verbas, melhoradas verbas, resultantes de uma boa negociação, que foi possível encontrar na reforma da OCM vitivinícola. A pergunta que eu queria fazer ao Sr. Ministro tem a ver com os números que divulgou, quer relativamente à reestruturação dos 52 milhões de euros, do número de hectares candidatado, mas divulgou um número que tem a ver com 3 milhões de euros de promoção. Sr. Ministro, uma das questões que se vai colocando tem a ver com a promoção dentro do espaço europeu e a promoção para países terceiros, a promoção internacional. Eu queria saber se o Sr. Ministro vai afetar estes 3 milhões de euros à promoção para países terceiros, extracomunitários, só, ou
pode
também
concluir,
para o espaço interno europeu. Muito obrigado.
Sr. Ministro, pode responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta última questão, os 3 milhões é só para a promoção em países terceiros. Sairá outra portaria com regras para o apoio, mas já não é à promoção do vinho enquanto tal, porque não podemos promover o vinho com fundos comunitários dentro do espaço comunitário. Terá que ser uma promoção associada a bons comportamentos do consumo na alimentação humana, etc. Mas nós pensamos que com o apoio que damos à promoção nos mercados internacionais, as nossas empresas poderão utilizar aquilo que é o investimento que fazem na promoção nos mercados internacionais, direcioná-lo também mais facilmente, uma vez que têm apoio público para os mercados lá fora, direcionados para os mercados internos a nível europeu. E, portanto, com os dois instrumentos, nós pensamos que respondemos, de facto, àquilo que é o grande desafio, que é a promoção nos grandes mercados consumidores de vinho lá fora e cá dentro, fazendo uma promoção com base na pedagogia do consumo do álcool. Eu também referi que estes 3 milhões poderão ser aumentados. Como sabem, eu anunciei que tínhamos de reserva para álcool de boca quase 6 milhões de euros que pensamos que não iremos gastar. Imediatamente reporemos este dinheiro na reconversão e na promoção. permita-me, uma vez que abordou ainda a Casa do Douro, ser muito claro sobre essa matéria. Qualquer eleição é um momento de clarificação. E é um momento de clarificação que o Douro deve agarrar. E os viticultores devem agarrar. E para agarrar precisam de saber a realidade. Para poderem ter propostas de futuro. Seja qual for as listas. Precisamos de uma boa associação. Eu penso que está o momento certo. Muito obrigado.
Senhor Deputado Agostinho Lopes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Almeida, a língua portuguesa é muito traiçoeira. Eu disse a sua lista, não disse que o senhor participava na lista. De facto, há a linguagem imprópria e há práticas impróprias, que é aquilo que vocês vêm fazendo no governo há muito tempo. Senhor Ministro, relativamente à Casa do Douro, mais uma vez vou aconselhá-lo a ler aquilo que os deputados na oposição, do PS na oposição, em 2013, 2004, o deputado Ascenso Simões, hoje secretário de Estado, o deputado Pedro da Silva Pereira, hoje ministro da Presidência, e o deputado Rui Vieira, hoje ilustre presidente desta comissão, disseram sobre a condenação à morte, que significava a retirada da capacidade da Casa do Douro intervir em última instância no mercado dos vinhos da região do Mercado do Douro. Está escrito nas páginas do Diário da República, não digo mais nada. Sobre o seu programa para as cooperativas e para o Douro, senhor Ministro da Agricultura, era bom que fizesse um balanço dos programas anteriores, porque este programa é velho como o mundo, com os resultados que estão à vista. Senhor Ministro, não estou a negociar a Altri. Não estou a negociar com a Altri. O Sr. Ministro, por favor, não se faça de virgem ofendida nesta matéria. Não faça. Porque em junho coloquei-lhe esta questão especificamente. Em setembro coloquei ao Sr. Secretário de Estado, explicitamente assim, vocês vão entregar à Altri ou à Porto Céu. E no dia 6 de janeiro, tornei a perguntar-lhe, Sr. Ministro, no dia 6 de janeiro, tornei-lhe a perguntar explicitamente e o Sr. Ministro não me respondeu. O Sr. Secretário de Estado até se pôs a gabar as vantagens da gestão privada, como se lembra. Portanto, não diga essas coisas. E se alguém atira lama, são os senhores que estão a atirar lama para cima dos interesses nacionais. E os interesses nacionais é que a mata pública do Pinhal, Leiria e outras infraestruturas sobre as quais os senhores não respondem permaneçam públicas como foram construídas ao longo destes anos. O Sr. Ministro continua a não responder às questões que lhe coloco, inclusive, para lá destas das estruturas da Autoridade Florestal Nacional, qual é o seu futuro. Os senhores mandaram embora o pessoal, por exemplo, da contenda, e agora estão a pressionar a Câmara Municipal para que ponha lá 5 pessoas. Isto é espantoso o que está a acontecer neste momento e neste setor. Mas não responde, não esclarece, por exemplo, sobre que rótulo vai circular esse vinho que está a ser importado. Qual é o rótulo com que ele diz? Explique-me, Sr. Ministro. Outra questão que foi abordada no dia 6 de janeiro. Pastagens pobres, Sr. Ministro. A 6 de janeiro, levantei o problema, o Sr. Ministro remeteu-me para uma comissão técnica que haveria de esclarecer esse problema. No entanto, o Sr. Ministro, antes, alguns dias, em dezembro, poucos dias antes, tinha informado as confederações e associações que se tinham dirigido ao senhor sobre esta matéria a dizer que tal não era possível porque havia um regulamento 1698-2005 do Conselho da Europa que não o permitia. E permite em Espanha este Conselho, Sr. Ministro? Pelos vistos, permite. Relativamente ao PRODER, o Sr. Ministro tem, de facto, falado em muitos milhões de investimentos, de facto, estamos no último ano da legislatura e os senhores, em matéria de investimento estruturante, com exceção do VITES, não há um projeto concluído, nem um senhor realizado. Era uma questão que o senhor ministro deveria refletir relativamente às necessárias
alterações. O regulamento que invocou, peço desculpa, é só para precisar o senhor ministro.
É o regulamento 1698 de 2005 do Conselho da Europa. É o que está na sua. Eu posso lhe fornecer depois uma cópia
sobre
do seu ofício.
É só para o senhor ministro poder responder, senhor.
Muito bem.
É sobre
as pastagens pobres. Os senhores argumentam que não era possível. O senhor ministro tinha-me dito aqui que era possível, que até isso podia aparecer como proposta na reformulação do PRODER. Meia dúzia de dias antes tinha dito que isso era absolutamente.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, agora vamos parar por aqui.
Eu vou concluir.
E vai ter.
Eu só vou concluir. Eu só gostava de saber, perante as queixas que vêm relativamente ao Provere, quando é que é iniciado o processo de reformulação.
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Ministro, vai responder, mas antes permita-me que, uma vez que o Sr. Deputado Agostinho Lopes invocou o meu nome, e bem, só para esclarecer o Sr. Deputado daquilo que provavelmente sabe. O Deputado Rui Vieira não mudou de posição, mantém a mesma posição.
Muito bem,
acha deputado. Bizarro que a principal associação dos vitivinicultores do Douro seja impedida de participar em qualquer ato de comercialização. Já achava a altura, hoje acho ainda mais, até porque toda a regulação do setor foi cometida ao IVDP, e portanto mais uma razão, com as alterações que entretanto surgiram, mais uma razão para não sustentar a norma que impede a Casa do Douro de intervir na comercialização. Esta é a minha posição e acho que há boas razões para a defender agora, tal como a defendi no passado. O Sr. Ministro tem a palavra para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que o Sr. Deputado Agostinho Lopes evoca muito a história. Quando fala, fala sempre no Pinhal de Leiria. A história. E também evoca posições dos Srs. Deputados tomadas há alguns anos atrás, e o Sr. Presidente já lhe respondeu, mas ao Sr. Deputado, não diga que não lhe respondemos sobre a história do Pinhal de Leiria e da Alter. Inclusive, eu acabo de lhe distribuir um despacho que lhe diz claramente onde é que o Governo está. E depois, sobre a contenda, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a contenda é propriedade. Juridicamente, a contenda é a propriedade da Câmara de Moura. Não é do Estado, não é uma mata pública. O Estado impôs à Câmara de Moura um arrendamento. E o Estado impôs, já veio muito antigamente do regime que o senhor combateu, impôs à Câmara uma coisa para ter ali uma contada de caça. E o Estado, o Ministério da Agricultura, paga 50 mil euros ano. E nós avaliámos qual era o valor acrescentado que a contenda dava em termos nacionais e em termos regionais. E chegámos à conclusão de que o valor acrescentado era todos os anos pagarmos 300 mil euros. Sem contribuirmos para o emprego regional, mantendo uma situação artificial. O que nós propusemos à Câmara foi, vamos fazer uma parceria, nós vamos vos ajudar a que a Câmara desenvolva um projeto que respeita aquilo que é a valência florestal, e aí terá o apoio dos fundos e do Ministério, e dos técnicos do Ministério, para que a nível regional, de facto, a contenda seja uma mais-valia e não seja o que ela é hoje, um passivo a cargo do Ministério da Agricultura. Agora, quem reivindica a contenda, não pode reivindicar, dê-nos a contenda e pague-nos tudo. E fique com os funcionários, temos muita pena, mas não. E, portanto, nós com a contenda, veja que fomos propor uma parceria à Câmara Pública. Não fomos entregar à Altri nem à Portugal. Depois, o que é que foi feito de investimentos estruturantes? Olha, eu já ouvi isso hoje a um delegado, membro do Partido Comunista, de uma associação de agricultores, e acho que ele deve, sim, é um membro de uma associação de agricultores que o senhor conhece, dizer que não foram feitos investimentos estruturantes. Não se apoiou a pequena agricultura. Olha, eu estive na região desse membro do Partido Comunista, não ainda há muito tempo, a concluir um investimento estruturante que começou há 50 anos. Concluímos a Vilariça, Sr. Deputado. Não é estruturante para trás dos montes? Concluímos-la. Lançámos a última adjudicação e concluímos.
Pode concluir.
Depois, pastagens permanentes. Ó, Sr. Deputado, eu não reuni com as confederações. Não sei de onde veio essa informação. Mas depois daquilo que eu disse aqui, e que me repeti hoje, nós vamos em fevereiro rever o PRODER. Rever algumas das medidas do PRODER. A decisão sobre as pastagens permanentes não está tomada. Porque eu, desde a última vez que lhe disse isto, até hoje eu não reuni com nenhuma confederação. Vou reunir em fevereiro. E nessa altura... Pronto, está bem, mas não foi eu nem nenhum membro do governo. Aguarde pelas alterações do PRODER e aí verá se a resposta que nós lhe damos.
Obrigado. Sr. Deputado Abel Batista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu não posso deixar de insistir em algumas das questões que lhe coloquei há bocadinho, porque não há política fácil. E da parte do CDS não fazemos política fácil. Fazemos política naquilo que entendemos que é a defesa daqueles que são os mais altos interesses dos agricultores portugueses, no que estão em concreto. Senhor Ministro, V. Exª não respondeu se é ou não verdade que a Comissão Europeia reconhece atrasos nos pagamentos dos agricultores portugueses. Se é ou não verdade que a Comissão Europeia responsabiliza o Governo português sobre esses atrasos. Se o... Não, Sr. Ministro, o Ministro não respondeu. Se agora diz que é mentira, registamos a sua resposta. Não é isso que a Comissão Europeia diz, mas ficamos a saber agora a resposta. É ou não é verdade que durante o ano agrícola 2007-2008 a agricultura portuguesa perdeu 16 mil agricultores? E, finalmente, que medidas em concreto profiláticas o Ministério da Agricultura está a tomar no terreno relativamente ao combate do nemato do pinheiro, depois de ter falhado o Prolong que estava em vigor? Não disse também, V. Exª, nada relativamente ao Promar e aos atrasos verificados no Promar. Sr. Ministro, mas vou agora a uma nova questão que vou-lhe ler uma comunicação da Comissão de Coordenação da Região Centro, que diz assim: confirma a existência desde 2004 de uma quebrada na margem do Rio Pranto adjacente à propriedade que é arrendatária no local acima referido. Em consequência da mesma, está afetada a maior parte da área agrícola anteriormente cultivada. É da competência destes serviços, estes serviços são a Administração da Região Hidrográfica do Centro, a reparação da situação, a qual ainda não foi concretizada por motivos orçamentais. Desde 2004, os serviços têm diligenciado a reparação de modo a assegurar-se a recuperação agrícola e também a garantir o bom escoamento. Por causa desta falta do Estado, um agricultor é notificado, depois de ter feito as suas sementeiras e elas não terem produzido nas devidas condições por este problema do Estado, um agricultor é notificado para devolver 27.299,89 €. Acha normal esta situação, Sr. Ministro, que por motivo alheio à responsabilidade do próprio agricultor, isto se venha
a verificar? Qual é a região, Sr. Deputado? Pergunta-me, Sr. Ministro.
Digo, é um ofício dirigido ao próprio agricultor.
Não, é a região a que o agricultor
da administração, da administração da Região Hidrográfica do Centro. É um organismo dependente, o sítio Palhinha, Lavos, Figueira da Foz. Eu disse-se há bocadinho, no Rio Pranto. Esta é uma situação que um agricultor, por causas que são imputáveis ao Estado, acaba por ser o Estado a pedir-lhe que devolva o dinheiro depois de ter feito a respectiva sementeira. Senhor Ministro, eu gostaria agora que nos dissesse, efetivamente, as respostas que lhe colocamos e gostaria ainda de lhe perguntar qual é, neste momento, o ponto de situação relativamente ao PRASSE, ao programa de gestão do próprio Governo, relativamente à situação dos trabalhadores do Ministério da Agricultura e relativamente também à contratualização que o Ministério da Agricultura tem feito fora, com serviços externos ao próprio Ministério, e se confirma ou não que essa contratualização tem sido feita em serviços externos para substituição de pessoal que tem sido colocado no quadro de excedentes por parte dos serviços do Ministério.
Para responder, tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu já lhe disse que o que está em atraso são os 600 controlos. Não é os pagamentos em atraso. É controlo, Sr. Deputado. E até lhe dei o calendário para concluirmos esses controlos. Os pagamentos fizemos-lo e fizemos-lo pela primeira vez completamente dentro do ano das candidaturas, ou seja, até 31 de dezembro. E os dados que em fevereiro vamos divulgar vão comprovar. E, portanto, não tenho qualquer nota da Comissão Europeia sobre essa matéria que não seja outra coisa que sobre os controlos. Relativamente ao Estado, à perca dos 16 mil agricultores. Senhor Deputado, há um problema estrutural de fundo na agricultura portuguesa.
A média europeia da população ativa na agricultura é de 3%, não chega a 3%. Nós ultrapassamos 10%. E, portanto, é absolutamente normal e necessário, para aumentarmos a produtividade, que haja o ajustamento gradual. É para isso que existem os planos de desenvolvimento rural. E é para isso que, se se desse conta, podia ter verificado que no quadro da coesão territorial nós duplicámos as verbas para ajudar os pequenos agricultores a criarem microempresas. Em atividades que não são agrícolas, mas que possam valorizar a produção agrícola e possam manter o emprego nas zonas rurais. Porque não podemos, por um lado, querer mais competitividade e, por outro, termos uma produtividade das mais baixas da União Europeia há 15. E, portanto, essa evolução é natural, é desejável e para isso é que nós temos medidas de acompanhamento. Relativamente ao prazo e relativamente à contratação externa, Sr. Deputado, eu também divulgarei aquilo que era a contratação externa e o recurso a serviços externos até 2005 e as despesas depois de 2005, Sr. Deputado, para verificar um esforço enorme de redução do Ministério de Despesas. Havia uma orientação geral dentro do prazo para o Ministério da Agricultura. A reorganização, a racionalização dos efetivos não poderia traduzir-se em criar um outro funcionalismo público fora do Ministério. Seja em outsourcing, seja inclusive através das associações. E nós mantemos esse princípio e essa orientação. Agora, nós tendo reduzido substancialmente tudo o que era outsourcing, ainda temos necessidade de manter para efeitos, nomeadamente, de controle. E são específicas, muito temporárias. E custando ao Estado muito menos dinheiro do que nos anos anteriores. Porque o objetivo essencial é, com menos funcionários, com menos despesa pública, garantir aos agricultores os controles em dia. E é só isso que estamos a fazer. E vai dar-se conta que, em termos orçamentais, estamos a gastar muito menos dinheiro. Muito menos dinheiro do que o governo que o senhor apoiou. De resto...
Conclua, senhor ministro.
De resto, eu gostaria que um dia, como está em moda as autocríticas e as autoavaliações, que o CDS-PP fizesse o seu balanço dos 3 anos em que esteve no governo. Relativamente ao Promar, temos 12 milhões de euros de candidaturas de investimento e 5 milhões de euros aprovados. Senhor Presidente, permita-me corrigir. Temos 12 milhões de investimento aprovado no Promar e 5 milhões corresponde a 5 milhões de apoio público. Portanto, o Promar está a funcionar.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Alda Macedo, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu tinha só mais uma questão a pôr ao Sr. Ministro, que não houve tempo há bocadinho, e tem a ver com aquilo que é um problema de fronteira, de limitação e de diálogo entre ministérios. Devo dizer, Sr. Ministro, que estive muito recentemente na Ribeira dos Milagres, após uma semana de chuvas intensas, em que a Ribeira tinha, mais uma vez, sofrido o resultado de descargas ilegais de efluentes das suinoculturas para a Ribeira. Perguntamos ao Ministério do Ambiente, que responde daquilo que considera ser a sua área própria de especialidade, mas naquilo que considera ser a área do Ministério da Agricultura, remete-nos para si, Sr. Ministro. E, portanto, eu tenho que lhe fazer a pergunta muito claramente. O que nós queremos perceber é como é que é possível que haja suiniculturas no Val do Lis a funcionar sem licença, sem terem projetos de tratamento de efluentes aprovados. E toda esta gente funciona. Funciona na maior ilegalidade. O CEPNA vai lá, levanta o auto, conforme, mas depois existe um buraco negro qualquer nas CCDRs que os autos vão parar ali àquele buraco negro e nunca têm andamento. Sr. Ministro, é preciso saber quando é que isto vai resolver. Eu acho que o problema da Ribeira dos Milagres é um dos problemas
que nos colocam num nível mais recuado de desenvolvimento que se possa imaginar. Como é que se concebe que nos nossos dias continuem a ser aproveitados os dias de chuva para ver se disfarça, se a chuva dilui aquilo tudo e lançam-se diretamente na ribeira descargas que nunca de lá deviam ter ido parar. E naquilo que é a capacidade reguladora do Ministério do Ambiente, a eles perguntaremos. No entanto, o Ministério do Ambiente diz-nos que é o seu ministro que tem que dar conta daquilo que é o licenciamento da atividade agrícola sem condições de tratamento de efluentes. E eu pergunto, Sr. Ministro, o que é que se passa? Porquê é que estamos há tantos anos, nós andamos a fazer estas perguntas já há 4 anos, seguramente. O que é que se passa? Porquê é que isto não tem uma solução? Porquê é que este problema não é resolvido uma vez?
Posso poder responder, Sr. Ministro?
Obrigado, Sr. Presidente. Esta questão das suinicultura foi objeto de um programa elaborado entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente, disponibilizando verbas, um programa que prevê 120 milhões de euros para resolver o problema em definitivo. O problema é esse, que têm que ser os operadores, os industriais, que criaram uma empresa para o efeito, com um projeto, e do outro lado temos o Ministério do Ambiente, que ainda recentemente anunciou que era chegado o tempo de o projeto ser elaborado, porque iria apertar nos controles. Portanto, nós esperemos que o setor perceba de uma vez por todas que as novas regras do licenciamento que o Governo adotou é para aplicar e que aproveite a oportunidade que o Ministério da Agricultura lhe coloca ao disponibilizar montantes financeiros importantes para, de uma vez por todas, o problema ser resolvido, Sra. Deputada. Portanto, neste momento temos, do ponto de vista de legislação, tudo. O desafio, temos os apoios do lado do Ministério da Agricultura e temos do lado do Ministério do Ambiente uma fiscalização que vai apertar. E, portanto, esperemos que a resposta venha dos industriais que criaram uma empresa já para o efeito e que esse projeto vá para a frente porque o dinheiro está disponível. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Carlos Poço, o tempo, os 3 minutos neste caso, é do grupo parlamentar. Pode intervir mais do que um deputado, não pode exceder os 3 minutos. Tem a palavra, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria fazer perguntas muito simples para obter respostas simples, claras, concretas e diretas. Sr. Ministro, o PRODER, como todos sabemos, é um programa estruturante da nossa agricultura portuguesa, da nossa agricultura, e vai vigorar, ou está a vigorar desde 2007 e vai terminar em 2013. Sabemos que são 3,9 mil milhões de euros. Isto para os agricultores é um número enorme, para qualquer um é um número enorme, mas os agricultores depois não veem o resultado disto. A pergunta concreta, e que eu gostava também de respostas, já se andou à volta da questão, mas eu gostava de respostas claras, é, Sr. Ministro, estamos no início de 2009, qual foi a execução que tivemos até agora? Quantos milhões de euros estão investidos? Com participação do Estado e a componente do investidor. Depois gostava que o Sr. Ministro nos dissesse também com muita clareza qual é, afinal de contas, a política do Ministério em relação ao aumento ou diminuição de agricultores. Ouvimos dizer, o Sr. Ministro referiu há pouco números do censo de 2001, que tínhamos cerca de 10% da nossa população ativa na agricultura. Eu penso que hoje temos cerca de 315 mil agricultores. Se relacionarmos com a população ativa, provavelmente estamos a falar da ordem de 5% a 6%. Mas o Sr. Ministro refere que a tendência será de baixar este número para nos compararmos e sermos tão competitivos como os restantes países. Ao mesmo tempo, temos um documento agora em análise que vai para a semana a plenário, que tem a ver com a iniciativa de investimento e emprego, em que o Ministério da Agricultura entende que é importante promover o emprego e criar 5 mil novos postos de trabalho, incluindo a instalação de jovens agricultores. Gostava também de uma explicação, se afinal de contas vamos reduzir os agricultores. Qual é a política do Ministério? É para reduzir ou é para manter ou criar novos postos de trabalho na agricultura? E se queremos introduzir jovens agricultores, porque é que também não tem havido medidas que permitam essa entrada de jovens agricultores no mundo da agricultura, que estão, alguns já desesperam e outros deixarão de ser candidatos a isso. Relativamente à questão dos seguros, é uma questão falada muitas vezes, o Sr. Ministro foi uma das primeiras medidas ou referências que fez, que em Portugal se gastava demasiado dinheiro em seguros, não havia resultados para os agricultores, o Estado investia demasiado, estava à espera que a União Europeia integrasse, e acabou de referir uma vez mais que, sim senhor, agora poderemos utilizar meios financeiros da União Europeia para os seguros, mas em concreto, qual é a grande alteração que os seguros, que a reforma dos seguros que o Ministério imagina e que propôs, penso eu, à União Europeia, porque nos anunciou que a União Europeia também ia adotar este modelo português para os seguros, mas em concreto não sabemos o mínimo sobre isso. Uma pergunta para terminar e concluo imediatamente, é que é muito rápida. É de conhecimento público que a Real Companhia Velha foi adquirida à Casa do Douro. E penso que adquirida por um grupo que está neste momento com alguns riscos financeiros. Eu perguntava ao Sr. Ministro se acautelou, se tem esse problema em cima da mesa.
Refere-se à participação que a Casa do Douro tinha na Real Companhia Velha.
Exatamente. Muito obrigado, Sr.
Ministro. Ministro, tem a palavra para responder.
Obrigado, senhor. Senhor deputado, gostaria de lhe dizer que o PRODER já pagou 430 milhões de euros de fundos comunitários. E gostaria, portanto, o PRODER, que tinha de fundos comunitários 3.500 milhões, já não tem 3.500 milhões, porque já pagamos 430 milhões. Para lá disso também transferimos desse dinheiro para os Açores e para a Madeira, que têm programas independentes do PRODER do continente. Sim, senhor. Depois, como sabe, o PRODER foi aprovado a 4 de dezembro de 2007. Tem um ano de funcionamento. Tem um ano de funcionamento. E uma taxa de execução boa. Faça o ano de funcionamento. Depois, coloca as questões pertinentes relativamente à competitividade da agricultura portuguesa. Por um lado, temos um problema estrutural da agricultura portuguesa, que é uma média hectárea envelhecida, numerosa para uma agricultura competitiva, e que nós temos que preparar, em termos sociais, é a mudança. A mudança para nos aproximarmos da média das agriculturas competitivas e, por outro lado, com medidas para nos permitirem o rejuvenescimento desse mesmo tecido empresarial agrícola. E é por isso é que nós temos um conjunto de medidas de apoio à instalação dos jovens agricultores. E é por isso que nós, em fevereiro, iremos aqui dar-vos conta de que temos, em termos de candidaturas de jovens agricultores, um número que é idêntico a todos os jovens agricultores instalados em todo o QCA3. Ou seja, há, de facto, uma aderência dos jovens agricultores nas suas candidaturas, e há ainda uma outra característica que eu vos posso dizer aqui hoje, que é jovens agricultores qualificados. E é esta mudança que nós queremos e que precisamos na agricultura. Não esquecendo que no PRODER, para acomodar esta mudança social, que é necessária e é estruturante para a agricultura portuguesa, temos as tais medidas que eu já referi de apoio à diversificação das atividades rurais que permitam manter o rendimento dos agricultores em atividades complementares que possam valorizar os produtos dos agricultores, seja através da segunda transformação da produção primária, seja através de atividades que, não estando ligadas, vão desde o artesanato ao turismo e possamos criar emprego nas regiões rurais e, como eu referi, duplicamos as verbas neste PRODER para esse efeito. Relativamente aos seguros, houve um consenso em Bruxelas de que os seguros pudessem ser financiados pelos fundos comunitários e que a Comissão Europeia esperava, da parte dos Estados-membros, a apresentação de propostas para ver quais as regras que seriam comuns. Felizmente, não estamos obrigados a regras comuns, isto é,
temos margem de manobra para quando a regulamentação de aplicação sair, que é da responsabilidade da Comissão, possamos imediatamente, com as ideias que o Ministério tem, com as propostas que temos de algumas associações de agricultores, rapidamente reformularmos o nosso sistema. Seguramente temos... Seguramente teremos menos esforço dos contribuintes nacionais e um sistema que seja mais aderente à realidade e à estrutura dos agricultores portugueses.
Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Recurso formal. Porque, de facto, o Decreto-Lei da Autoridade Florestal Nacional falava em gerir o património florestal do Estado, nomeadamente a sua exploração, conservação e manutenção, ser objeto de gestão por parte de terceiros. Agora fala-se apenas em concessão da manutenção dos espaços florestais e a exploração de negócios complementares a entidades privadas. Eu anoto este recuo, mas gostava que o Sr. Ministro nos dissesse que nunca, em caso algum, enquanto for Ministro da Agricultura, a concessão vai ser feita à Altri, à Portucel ou a qualquer outra empresa privada ligada à celulose ou à fileira florestal. Relativamente à contenda, o espantoso é que os senhores tenham despedido os trabalhadores antes de terem negociado o protocolo. Então, porquê é que não esperaram para negociar o protocolo para depois combinar com a Câmara até a possível manutenção dos mesmos trabalhadores? Expliquem. Expliquem. Relativamente ao problema dos investimentos em projetos estruturantes, o senhor continua a armar a confusão, ou pelo menos a procurar arranjar a confusão. O senhor fala em 430 milhões do PRODER, mas de facto, em matéria de investimentos, de explorações agrícolas, inclusive a instalação de jovens agricultores, zero. O senhor ministro está a falar de outra coisa. Projetos estruturantes avançados pelo Ministério. Já agora, que fala do regadio de Trás-os-Montes e do Val da Vilariça, podia-nos falar de quando é que vai ser concluído o projeto concretamente com a rede de infraestruturas. E agora, já agora, também a promessa que tinha feito no verão relativamente às obras de hidroagrícolas no Mondego, no Baixo Mondego e no Volga. Relativamente ao PROMAR, o Sr. Ministro já referiu aqui, mas não explica por que razão é que há um atraso, porque é que há projetos metidos há meses e ainda não estão aprovados, apesar do discurso do Sr. Secretário de Estado no dia 10 de janeiro, salvo erro, em Vila de Conde. E gostava ainda de lhe pôr de uma coisa relativamente ao PRODER. Quando foram publicadas todas as portarias de regulamentação? Ainda hoje estivemos aí com uma associação de hortofrutícolas que se queixa de que ainda faltam regulamentar medidas do PRODER. Quando é que fica concluída a regulamentação do PRODER? E para finalizar, relativamente ao setor dos leites, Sr. Ministro, também relativamente ao regime de exercício da atividade pecuária, foi numa recente visita que fizemos ao setor, feita a queixa da falta de portarias. Ainda não estão todas as portarias publicadas relativamente a este regime. Gostava de saber quando é que fica concluído. Finalmente, planos de apoio ao setor de leite. O senhor prometeu, a quando do Conselho Europeu, de 20 de novembro, um plano de apoio. Quando é que esse plano de apoio ao setor leiteiro vai estar concluído? Finalmente, uma pergunta que não desistirei enquanto o Sr. Ministro vier a esta Assembleia de lhe colocar. Por que razão o Governo português, o Ministro da Agricultura, o Ministro das Finanças, avançam para taxas reduzidas do IVA em laticínios importados de baixa qualidade? Continuo sem ter uma explicação a esta questão.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu responderei ao leite e, se não se importar, o Sr. Secretário de Estado das Florestas responderá às outras questões. Relativamente ao leite...
Sr. Ministro, desculpe interromper, é a última intervenção que pode fazer a conclusão para encerrarmos a reunião.
O que é responder?
Se eventualmente há questões que ainda não foram respondidas, é agora o momento.
Sr. Presidente, muito obrigado. O Sr. Deputado Agostinho Lopes reincide 3 vezes numa questão que não tem sentido. E mais... Referiu-se na primeira intervenção que em junho o Sr. Ministro teria falado em questões de concessões e que ele próprio tinha feito uma pergunta. Ora, a história é uma história que pode ser contada com cronologia. Só foi publicada a Lei Orgânica em agosto.
Portanto, o Sr. Deputado Agostinho Lopes nunca poderia ter feito qualquer pergunta em junho, porque a lei orgânica só foi publicada em agosto e não existia não existia previamente qualquer possibilidade, do seu ponto de vista legal, de atribuição de qualquer concessão a qualquer outra pessoa. Senhor Deputado, se me deixar terminar, Senhor Deputado, se me deixar terminar, eu posso lhe responder, está muito...
Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Talvez a sua saída do secretariado do Central o tenha enervado. Mas essa questão é uma questão que se resolve dentro do seu partido. Se me deixar terminar, eu talvez possa conseguir.
Deputado Estado, pode prosseguir.
Senhor Deputado, nós temos uma posição clara relativamente à gestão do nosso património. Essa posição é uma posição que está definida nesse despacho de 30 de dezembro. E essa posição é uma posição que o Governo vai levar para a frente, quer o senhor queira, quer não queira. Em primeiro lugar, a concessão da gestão será atribuída a entes públicos. Em segundo lugar, a concessão da manutenção será atribuída a entidades privadas, podem ser entidades privadas. Está definido nesse mesmo despacho, que é do conhecimento da Autoridade Florestal Nacional e também podia ser do conhecimento do senhor Deputado. Segunda questão, contenda. Senhor Deputado, nós não despedimos ninguém. Não despedimos. O seu grande problema é um problema de sectarismo ideológico que não concebe que nós possamos ter temporariamente alguns dos nossos colaboradores numa situação de mobilidade. Mas isso eu não posso fazer nada. Isso eu não posso fazer nada, Sr. Deputado.
Ouça as respostas. Fez as perguntas, ouça as respostas.
Eu não posso fazer nada. É um problema de sectarismo ideológico. Agora dizer o seguinte. Nós estamos disponíveis.
Senhor Secretário de Estado, assim não vamos lá.
Senhor Presidente,
seu colega, se me permitir, Secretário de Estado Luís Vieira também vai usar da palavra.
Se me permitir, eu terminava.
Não fizesse pausas.
Dizendo o seguinte, relativamente à contenda, nós temos vindo a trabalhar com a Câmara Municipal, que quer que o espaço regresse à sua administração. Nós estamos disponíveis para participar nesse regresso, gerindo conjuntamente e por um período definido a contenda, a seriedade da contenda. E o Sr. Deputado deveria ter gosto nisso, porque sendo uma Câmara gerida pelo seu partido, regressar um património que sempre reivindica há anos seria uma boa notícia. Afinal, o Sr. Deputado está mal com a sua consciência e com esta decisão do Governo.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vai usar da palavra em seguida o Sr. Deputado, o Sr. Secretário de Estado Luís Vieira. Ó Sr. Deputado Agostinho Lopes, baixe um bocadinho o nível do som, por favor. Que eu, mesmo sem microfone, consegue falar mais alto que eu. Sr. Secretário de Estado Luís Vieira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para responder a uma questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes, nomeadamente a relação ao Promar. O que eu gostaria de dizer ao Sr. Deputado Agostinho Lopes é que o Promar não está atrasado. O Promar está em efetividade. Isto é, nós, neste momento, temos 12 milhões de euros de investimento apoiado. Houve 3 unidades de gestão. Tivemos que, em julho, fazer a reprogramação do Promar por força da crise dos combustíveis. O Sr. Deputado sabe disso. Em toda a União Europeia, houve a criação, portanto, de um novo regulamento que teve que os Estados-membros tiveram que fazer uma reprogramação de todos os programas operacionais e, em julho de 2008, foi feita essa reprogramação. E para lhe dizer que para lhe dizer, que também se desconhece, Portugal foi o primeiro país a ter a reprogramação feita do Promar, o primeiro país em 27. E para lhe dizer também que o programa está a ser executado integralmente, em que as portarias estão todas publicadas e em que já houve 3 unidades de gestão, em que foi apoiado investimento de 12 milhões de euros com apoio de 5 milhões. Isto é a realidade concreta, Sr. Deputado Agostinho Lopes. O resto que o Sr. Deputado está a dizer é pura ilusão.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, obrigado. O Sr. Ministro, peço-lhe brevidade para terminar a resposta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Agostinho Lopes, a questão do leite. Como sabe, e eu anunciei-o, que no quadro do balanço de saúde da PAC, nós tínhamos um objetivo. Era obter da parte dos outros Estados-membros a possibilidade de gerirmos, no quadro de medidas estruturantes para alguns dos setores que iriam a enfrentar dificuldades, gerirmos algum dinheiro que tínhamos disponível,
aplicando diretamente a setores. Isso era proibido antes. Conseguimos isso no quadro do Health Check. Temos um programa para o leite. Simplesmente, o regulamento do Conselho ainda não saiu. Quando o regulamento do Conselho for publicado sobre o balanço de saúde da PAC e as modalidades de aplicação, nós iniciaremos de imediato as discussões na base de uma proposta com as associações. Já temos uma proposta, mas desconhecemos as regras de aplicação que a Comissão vai apresentar. E por isso, como não queremos esperar, iremos em fevereiro iniciar o diálogo já com as associações do setor, para termos um programa que responda a um problema criado em 2003, que fixou a liberalização do setor leiteiro a partir de 2015, mas que não acautelou nem um programa específico, nem verbas financeiras, para prepararmos o setor leiteiro para essa liberalização, que significa mais concorrência. Portanto, o programa vai vir, foi negociado em novembro de 2008, e logo que a regulamentação esteja cá fora, nós temos o nosso programa para discutir e aprovar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Cumprimento mais uma vez o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado pela vossa presença. Senhores Deputados, amanhã às 9h30, não aqui, mas na sala, provavelmente aqui, reunião da Comissão às 9h30. Obrigado. Sala 3, 9h30, amanhã.